Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 12. 1896 O feitor preto viera dizer a Lenita que uma fruiteira na mata em frente estava juntando muito pássaro. A moça mandou que abrisse uma picada desde o carredor de ouro até a fruiteira, fez limpar a sua espingardinha galante, carregou 200 cartuchos e no dia seguinte, de madrugada, seguida por sua mucama, foi pôr-se à espera. Não tinha caído muito o orvalho, grande era a cerração. O caminho coberto por uma camada velhodoreia fina, amarelenta, embebia-se pela neblina espessa que afogava a terra. A selva formava um maciço negro, compacto. Uma ou outra árvore isolada no pasto transparecia por entre o nevoeiro, como um espectro gigantesco. Sentia-se um frio seco, picante, sadio. De repente Lenita percebeu o que quer que era, retouçando na areia levemente úmido carninho. A 20 metros de distância. Sustou o passo, levou a arma à cara e rápida, quase sem pontada, desfechou. Que foi que atirou de Lelenita? Perguntou a mulata. Vá ver que lá está ainda bulindo, volveu a moça, e fazendo gangorrear o cano da arma, meteu-lhe novo cartucho. Com efeito, um animal qualquer estrebuchava convulso, raspava a areia, atirava longe. A rapariga aprenhou-se cheia de receio, retraindo o corpo, estendendo o pescoço. É candimba, gritou Biló, achando-se, e apanhou uma soberba lebre que, ferida na cabeça, ainda não acabara de morrer. Lenita tomou da rapariga a Amácia Limaria, examinou-a com lupia orgulhosa de caçadora apaixonada e triunfante, pafagou-lhe o pelo sedoso, passou-o de encontro ao rosto, depois meteu-a em uma bolsa de malhas, entregou-a com cuidado à mulata, e, aclareando o dia, rareava o véu de neblina. O negror indeciso da mata transmutava-se em verdura. Distinguiam-se as moitas festivas das taquarras, os penachos luzídeos dos palmitos, as copas opulentas das paineiras, revestidas literalmente de um tapete cor-de-rosa, pela infloração precoce. Perfumes agudos de orquídeas fragrantes, refrescados pelas brisas matutinas, deliciavam o olfacto, sem irritar e sem adormentar os nervos. Ouvia-se o gorjar dos pássaros, o zumbir dos insectos que, em hino festivo, saudavam o despontar do dia. Lenita e Amo penetraram na mata. Aí tudo era escuro, tudo era treva. O diminuto orvalho, caído durante a noite, se condensara nas folhas e pingava, batendo docemente, surdamente, na camada de folhas secas que juncava o solo. Os pulmões auriam a larga oxigênio puro, expirado da vegetação ambiente. As duas companheiras caminharam pelo largo carreadouro até que chegaram a uma peroveira alta, de junto à qual partia a picada, entranhando-se pelo mato à esquerda. Por aí enveredaram, seguiram, até que pararam junto de uma caneleira esguia, em frutificação porã. Dominava o silêncio, quebrado apenas pelo gotejar manso e raro da ovalhada tênue. Lenita mandou que a mucama se afastasse um pouco, que se sentasse, que escondejesse junto de outra árvore qualquer. Olhou para cima. A folhagem da caneleira recortava-se indecisa no céu obscuro. De súbito acentuou-se, amarelou em partes, como se a tivesse esborrifado um jacto de ouro líquido, beijara o primeiro raio de sol do dia nascente. Por cima já luz, vida, por baixo ainda escuridade, mistério. Uma sombra escura corveloso o espaço. Era um jacuguaçu. Pousou, balançando-se, em um dos galhos baixos. Ao assentar, colheu vagaroso as asas que trazia pândalas. Librou-se ainda nelas, fechou o leque formosíssimo da longa cauda, estendeu o pescoço, cauteloso à direita e à esquerda. Após momentos de observação, trepou pelo galho, marinhou aos pulos por entre a folhagem, sumiu-se e surgiu no pino da copa, mostrando, banhada de sol, a sua barbela rubra. Lenita, pálida de emoção, com o seio a arfar, com os nervos frouxos, sentindo dobrarem-se-lhes as pernas, olhava, contemplava a estática ave elegantíssima. Fazendo um esforço de vontade, aperrou a arma, ergueu-a lentamente, molemente, Paula e mira. Não desfechou ou não teve ânimo. Retirou-a da cara e pôs-se de novo a contemplar o alector. De repente seus olhos brilharam em um como relampago negro, contraeram-se-lhe as feições, seus dentes brancos meram o lábio rubro, e fria, resoluta, ela encarou pela segunda vez a espingarda, fontaria, puxou o gatilho, partiu. O jacu fulminado revirou, despencou, veio bater no chão com um subaço abafado. Saltando como um felino, Lenita empolgou o tremula de felicidade e prazer, ergueu a altura do rosto, soprou-lhe as penas salmilhadas do peito, queria ver-lhe os ferimentos. Com volupia indecível sentia humedecer-lhe os dedos no sangue tepido que escorria. A arma ainda estava descarregada quando ouviu-se um voo forte, sacudido, estalado. Lenita levantou o olhar. No mesmo galho, de onde derrubara o jacá, uma pomba legítima fazia brilhar ao sol em reflexos furtacores o seu colo gracioso. Lenita abriu ligeiro a espingarda, carregou-a, levou a ácara, fez fogo, e a nova vítima caiu ferida perecando em desespero nas vascas da agonia. A mucama, com os olhos brilhantes, com as feições expandidas pelo entusiasmo, acudiu a meter na bolsa os passaros mortos. Uma pomba e jacu, Lenianta, exclamou-se de jubilo. Silêncio, no galho fatal não dubava de pousar. Virava e revirava para um e para outro lado, o seu grande bico esponjoso. Era uma maravilha o efeito de suas penas dorsas a contrastarem negras com o alaranjado soberbo da gorja, com o vermelho vivo do peito. Ao vê-lo ostentando ao sol ardente do tropico os esplendores dos seus matizes, dir-se-ia um ente fantástico, uma flor animada, viva, que viera voando de uma região desconhecida, que se fichara naquela árvore. Um tiro certeiro de Lenita fê-lo tombar, e pôs a outro mais oi a araçares, e a pavôs, e a aves de gu redondo. Uma carnificina, uma devassão. Eram quase 10 horas, o sol em alto, derramando torrentes de luz languescendo a beijos de fogo, as folhas largas do caete, as folhas cordiformes da periparoba. No céu muito azul esgavam-se nuvens muito brancas, e nesse festival de cores alegres punha uma nota negra um corvo solitário perdido na amplidão. Fazia calor. São horas, já passa até de horas de almoçar, disse Lenita. Vamos-nos embora, amanhã voltaremos. Que caçadão, Denita. 19 pássaros grandes e uma lebre. Não perriro. Eu nunca perco tiro, respondeu a moça com fatuidade. Então é como eu, disse uma voz por trás de ambas. Também não perco tiro. Era Barbosa. A espingarda caiu das mãos de Lenita. Com o coração relaçado, incapaz de injetar sangue nas artérias, descorada, quase sem ver, ela teve de encostar-se ao tronco liso da caneleira, para não tombar desamparada. Que é isto? Minha senhora, que é isto, Lenita, acudiu Barbosa, segurando-a solicito.
Tive um susto,
murmurou a moça mal recobrada. Perdoe-me, fui imprudente. O desejo que tinha de vê-la, o prazer de causar-lhe uma surpresa. Perdoe-me, sim. E tomou-lhe as mãos frícias que apertou nas suas.
Perdoe-lhe,
se lhe agradeço tanto o ter-me antecipado um pouco o gosto de vê-lo. Como pôde chegar a esta hora? O trem só passa pela estação da vila às 3 horas da tarde. E que vim a cavalo, para ganhar algumas horas. Caminhei a noite toda. Quando cheguei a Jundiaí, ontem, já não alcancei o trem. Tinha de estar até agora. Não tive paciência. Não escreveu, não deu parte de que vinha. Eu não esperava terminar o vuzios anteontem, como terminei. Os homens estavam teimosos. Tinham-se encastelado na sua proposta. De repente, quando eu menos esperava, mudaram de acordo, cederam, aquietaram as minhas condições e ficou do acabado. Satisfatoriamente? O mais satisfatoriamente que era possível esperar. Meus parabéns sincero. Obrigado. Mas que mortandade que São Bartolomeu, arrasou a passarada.
Caete!
Araçares, tucanos, pombas, sabia Assis, um jacu e um serelepe.
Não, não é serelepe, um candimba, uma lebre grande.
Sim, senhora, Imudiana. Com ares de amador entusiasta, examinava as peças de caça.
Diga-me.
Perguntou-lhe a moça, como se chamam estes pássaros verdes, bico redondo.
Chamam-se sabiacis.
No Brasil os psitacídeos serão representados somente por arás e papagaios. Em São Paulo, pelo enução.
Quantas espécies temos de papagaios?
Ao certo que eu saiba 6.
Tuins, periquitos, cuí,
sabiacis, que são estes baitacas e papagaios propriamente ditos.
E quá?
4 tirivas, araguaris, maracanãs e araras.
Aldaldaê!
Que eu conheço no sertão, pode ver mais. Lá eu com a minha marote científica, basta, basta de ornitologia. Deve ter chegado cansadíssimo e morto de fome. Cansado não, com algum apetite sim. Pois vamos, vamos almoçar. Confesso que almoçarei com prazer. E seguiram. Era uma imensa alegria de Lenita. A gratidão mesmo em que se achava para com Barbosa por tê-la vindo surpreender na mata, por não tê-la esperado em casa. Sentia-se lisonjeada em seu orgulho de mulher. Zima Barbosa esquecera ou fingira esquecer os justos, mas injustificáveis arrufos da véspera da partida. Amava e adquirira a convicção de que era correspondida. No percurso da picada que mundo, que infinidade de pequenos gozos.
Aqui um tronco podre, deitado a transpor. Ali um ramo espinhoso a evitar, uma ladeira íngreme, escorregadia a subir. Barbosa, nessas dificuldades, ajudava a... Tomava-lhe a espingarda, dava-lhe a mão. Ela deixava-o fazer, aceitava-lhe o auxílio, não porque se sentisse fraca, porque precisasse, mas para dar a ele o papel de forte, de protetor. Achava um delícia inefar mulher para que Mebra Barbosa fosse homem. A voz mascula doce, de Barbosa acariciava-lhe o ouvido, acalentava-lhe o cerebro, envolvia em uma como atmosfera de harmonia e amor. Insensivelmente, sem dar em fé da distância, chegaram à casa. Esperava-os na porta o coronel. Com Quintão não foi difícil encontrar a Lenita, gritou ele. E atentando na caça. Deixa ver isso, rapariga. Que rasura. No mato não ficou passaro. Esta menina. Olha, você devia ter nascido homem. E quem sabe se você não é mesmo homem? Nita coro até as orelhas. O coronel não se deu por achado da inconveniência. Vamos, vá almoçar. Que manduca deve estar a tinir. Fez a loucura de caminhar a cavalo a noite toda. Vamos, o almoço correu bem, mas terminou desagradavelmente. Quando estavam tomando café com leite, terminação obrigatória do almoço rural paulista, entrou na sala uma preta velha, assustada. Acuda, senhor, disse, Maria Bugra está morrendo. Onde está ela? Perguntou surpreso o coronel. O que ela tem, eu não sei. Está aí na sala de fora, eu a mandei trazer para aí. O coronel levantou-se, saiu a ver aflito o tropego. Barbosa e Lenita seguiram Uno. Na sala de entrada, sobre uma marquesa forrada de couro, encostando-se a um travesseiro de marroquim que fora encarnado, estava uma preta fula ainda moça. Estertorava com a face tumefata, com os tendões do pescoço retesados, os olhos protraíam-se das órbitas. As pupilas enormemente dilatadas tinham feito desaparecer os limbos do íris. Das comissuras dos lábios contraídos e deformados escorriam fios de baba, viscosos, resistentes, translúcidos. O coronel abeirou-se da enferma, tomou-lhe o pulso. Veja isto, manduca, que pensa você? Barbosa aproximou-se por sua vez, procurou sentir o calor da preta na pele do rosto, encostando-lhe o dorso da mão, achou-o o pulso, encontrou-o debil, espaçadíssimo, beliscou ela não pareceu dar acordo disso. Como principiou esta molestia? Perguntou ele à preta que tinha ido dar parte. Senhora Irmã Maior, debulhando milho, muito sossegada. De repente entrou a queixar de ansiedade. Levantou, andou vira-virando e entrou a gritar, a falar as coisas à toa. Batia com a beça, escumava, queria morder gente. Parecia mesmo que estava louca. Depois perdeu o sentido, caiu, ficou assim como está. Eu mandei trazer para aqui, fui chamar, sinho.
Simumbum.
Não, senhor moço, foi agora mesmo. Como é ela ou bebeu alguma coisa?
Ela almoçou há de fazer 2 horas.
Não bebeu nada.
Bebeu café, uma meia tigela.
De onde veio o caé?
Veio da senzala de pai Joaquim.
Joaquim Binda?
Sim, almoço.
Barbosa foi ao seu quarto e após breve demora voltou com um frasquinho, meio de um líquido claro como água. Pediu uma colher. Trouxeram-lhe-a. Chamou a enferma junto do ouvido. A negra não respondeu.
Mas repetiu ele em voz mais...
A preta tentou sair do estado soporoso em que se achava, procurou levantar a cabeça. Não conseguiu. Deixou-a recair pesadamente no travesseiro, proferindo uns sons inconexos, semi-inarticulados. De sob suas roupas exalava-se um cheiro fefetido de matéria e fecas. Barbosa, vendo que nada poderia obter, que a vontade estava ali aniquilada, passou o frasquinho ao coronel. Vou abrir-lhe a boca com a colher. Vossa mercê despejará dentro o conteúdo deste vidro. Todo é uma dose forte de emético, convém fazer ao vomitar. Introduziu com algum custo o cabo da colher entre as arcadas dentárias da doente, e fazendo dele uma alavanca, descerrou-lhe os queixos. Agora, meu pai, o coronel vazou dentro da boca, entreaberta à força, o líquido todo do vidrinho. Engula. A negra fez um esforço, deu um safanão violento, a colher saltou longe e o líquido revestido caiu sobre o amargarquesa, correu para o assoalho. A deglutição era impossível. Não será bom mandar chamar o doutor Guimarães. E no beia, meu nada a fazer neste caso. O doutor Guimarães só poderia estar aqui à noite e dentro de uma hora a preta já terá morrido.
Manduca,
sei o que isto é, meu pai. Não há mesmo nada a fazer. O coronel voltou triste para a sala de jantar. Lenita e Barbosa voltaram com ele. Sentaram-se junto de uma janela abatidos. A molestia da preta lançara o desânimo profundo em uma apreensão de vagas ameaças, de perigos desconhecidos. Entreolhavam-se, não ousando arriscar um dito, uma palavra. E todavia essa reserva pesava-lhes, era-lhes incomportável o silêncio.
Meu pá.
A Maria Bugra morre, e sabe vossa mercê de que morre ela.
Tenho medo de o saber.
Vejo que me compreendeu. Morre do que tem moído rido vários escravos aqui na fazenda, morre envenenada. Não é possível, é certo. Lembra-se da morte do Carlos, da do Chico Carreiro, da do Antônio Mulato, da Maria Baiana.
Perfeitamente.
Não apresentaram eles os mesmos sintomas que apretou e está apresentando agora Maria Bugra.
Homem com efeito. Azentaram.
Citação violenta, mas passageira, delírio. Depois paralisia completa. Comida, conjuntivas injetadas, olhos saltados, dilatação de pupilas, deglutição impossível, queda de pulso, esfriamento geral, incontinência de urina e de fezes.
Pois tudo isso, estou convencido, é consequência da ingestão de um veneno rivel, infelizmente muito comum entre nós, a atropina.
Muito comum entre nós.
Ah, Adena!
Sim, senhor.
Pois a atropina não se tira da beladona.
Também se tira a beladona. E onde encontrar a beladona?
No Brasil só se apoderar haver beladona em algum horto botânico.
Meu pai não conhece aquilo que ali está. E Barbosa apontou para um vasto tracto de terreno, coberto de plantas baixas, escuras, de folhas repicadas, de flores brancas, em forma de trombeta.
Conheço, respondeu o coronel, é figueira do inferno, mamonhuravo um veneno terrível, dizem.
Mas você falou em atropina.
Cientificamente a que a figueira do inferno chama-se Daturas tramonium, extrai-se dela um alcaloide venenosíssimo, a que se chama daturina.
Ladenburg!
E se me te verificaram nestes os últimos queia da turina, é pura e simplesmente a atropina, a mesma letal atropina que se obtém da beladona.
E a sua convicção é
que Maria Bugra morre envenenada por uma nadioxão forfortíssima de sementes de datura e, consequentemente, por atropina.
E tem suspeita de quem tenha sido o propinador do veneno?
Não tenho suspeita, tenho certeza.
Quem pensa que foi?
Joaquiminda!
A esta acusação precisa, formal, convicta, o coronel baixou a capensava.
Barbosa tinha razão.
Pertencera à fazenda vários escravos mortos de uma molestia esquisita que apresentava invariavelmente o mesmo cortejo de sintomas.
Isso começara depois de que viera Joaquim Cambinda.
Espreto tinha ele recebido com outros em herança de uma tia já velho, incapaz de trabalhar. Nunca exigira dele serviço, dera-lhe até para morar, a pedido seu, um paiol largado, independente, no fundo do terreiro. Tempos havia, morrera na fazenda um feitor branco. A viúva, lembrava-lhe bem, tinha feito um merreiro enorme, infernal, dissera que o marido sucumbira à coisa feita, acusara terminantemente a Joaquim Cambinda.
Não dera ele, coronel,
importância à acusação, e essa acusação ressurgia, feita agora por seu filho, homem inteligente e ilustrado, muito sisudo.
Em que se estriba você para inculpar o negro velho?
Pergunto após minutos de meditação.
Eita coisa, primos fatos, os envenenamentos indiscutíveis, e que só começaram de 10 anos a esta parte, depois que Joaquim Cambinda veio para a fazenda.
Eu cá não estava, mas por informações as acho-me ao corrente de tudo.
Em segundo lugar, a fama de mestre feiceiro que tem ele em todo o município. Várias pessoas de critério têm me interrogado a esse respeito.
Pois surpreendi eu mesmo, outro dia, a secar cabeças de cobra, raízes de cicuta e de guiné, sementes de datura. E mais, ele tinha seus agravos de Maria Bugra. E Barbosa acentuou estas palavras, olhando para Lenita.
E verdade, sei, até já tive de tomar providências por causa disso.
Mas são presunções apenas.
Que reunidas fazem convicção.
Precisamos de tirar isto a limpo.
E o meu modo de entender...
Não podemos deixar correr a revelia uma coisa de tanta gravidade.
Realizaram-se as previsões de Barbosa.
O estado soporoso de Maria Bugra passou para a coma e o coma para a morte.
À tarde, ao escurecer depois da revista, o coronel mandou chamar Joaquim Cambinda.
O medonho negro veio arrastando os pés, escorando-se em um bordão, arrojar perpio solo a imumbo da coberta parda de que sempre usava.
Chegou na antessala, largou o bordão a um canto.
O cadáver de Maria Bugra aí estava, sobre a marquesa, no meio da quadra, inteiriçado, coberto por um lençol fino que lhe desenhava as formas duras, angulosas. Quatro velas de cera alumiavam o ano lugubremente, casando seus clarões aos últimos clarões do dia. Por entre o cheiro acre de vinagre ferrado e o cheiro enjoativo da alfazema queimada, percebia-se o cheijo fetido, um fortum de carne podre, de decomposição cadaverica. Joaquim Cambinda entrou, olhou com indiferença para a defunta, dirigiu-se ao coronel, que junto com Bá Barbosa o esperava. Vá São Cristo, senhor. Senhor mandou chamar Negro Velho. Negro Velho está aqui, disse na sua algaravia barbara, horripilante, impossível de reproduzir. Sabe quem está ali morta, Joaquim?
Sei, Maria Bugra. De que morreu, não sabe. De suas molestias dela. Que molestias? Eu não sei, eu não sou doutor.
Então você não sabe, não é doutor. Sabe também de que morreu a Maria Baiana, o Antônio Carlos, o Chico Carreiro. Como quer, senhor, que eu saiba? Se você não confessar tudo o que tem feito, aqui de jeito mando acabar barabalhoial, sou feiticeiro do diabo.
Ai, ó, feiticeiro negro velho, e não tarda a ir contas a Deus do feijão que ele comeu.
Deixe-se de histórias de mamparras, vamos? Com que matou você a Maria Bugra?
Não matei com coisa nenhuma, senhor.
Como hei de eu confessar uma coisa que eu não fiz?
Se fez ou se não fez, é o que vamos já saber.
Pedro, Jó, é um caga, agarre-me este patife.
A porta negrada acotoelava-se curiosa, estendendo uns o pescoço por sobre os ombros dos outros. Os dois pretos chamados abriram caminho, empurrando os companheiros, entraram na antessala.
Segure-me este tratante, conduzam-no à casa do tronco.
Eu já lá vou.
Levem o bacalhau e uma salmoura forte.
Que é que senhor vai fazer comigo?
Inquiriu o rapido Joaquim Cambinda.
Você vai ver.
Sim, Joaquim Cambinda nunca apanhou de bacalhau.
Vai apanhar agora, será então a primeira vez.
Operou-se uma revolução medonha em Joaquim Cambinda. Atirou ele para longe de si a coberta esfarrapada e endireitou o busto derreado, ergueu a cabeça, cerrou os punhos e encarou o coronel. Cintilavam-lhe os olhos, os beiços arregaçados deixavam ver os dentes.
Ah, você quer saber, eu digo. Fui eu mesmo que matei Maria Bugra.
E por que a matou você?
Porque ela comia o meu dinheiro e me enganava com a criolada nova.
E os outros, o Carlos, a Maria Bariana, o Chico Carreiro, Antônio Mulato.
Fui eu mesmo que matei a todos.
Maria Baiana pelo mesmo motivo que me fez matar Maria Bugra.
Os outros para fazer mal assim.
Para me fazer mal, por quê?
Pois você não é o mesmo que forro.
Exijo algum serviço de você.
Não lhe dou moradia por comida.
Por quê, irmão?
Já que principiei a falar, irei até o fim.
Senhor é bom para mim, é verdade, hein?
Mas senhor é branco, e obrigação de preto é fazer mal a branco sempre que pode.
Matar-me cinco escravos.
Inco, a criolinhos mandei eu embora de Zezete.
Negro grande, nem se fala.
Manuel Dreno Tomás, Simeão, Liberato, Hervazio, Chico, Carapina, José Grande, José Pequeno, Quiteria Jacinta, Margarida, de que é que morreram?
Fui eu que matei todos.
Ergueu-se grande sussurro de entre o grupo de negros.
Ouviam-se gritos e imprecações.
Agora, an também você está mentindo?
Zeno morreu picado de cobra.
Qual cobra?
A cobra que o picou não tinha veneno.
Ele morreu, mas foi da beberagem que eu lhe dei da para o curar.
Mas todos esses pobres diabos eram pretos como você.
Matou.
Para sim ficar pobre? Eu queria ver senhor se servir por suas mãos.
E a mim nunca pretendeu você matar.
Matar não, fazer penar só.
Então sempre me queria fazer alguma coisa?
Queria fazer.
Eu fiz mesmo.
Fez.
Esse seu reumatismo, e senhor, então que é?
Entrevamento de sinhá velha de onde vem.
E o negro deu uma gargalhada feroz.
O coronel ficou até aterrado.
Levem daqui esta serpente.
Gui Barbosa.
Metam-no no tronco, não quero mais véu.
Vai para a vila amanhã.
Os negros apoderaram-se de Joaquim Cambinda, que não ofereceu resistência.
Rodearam-no, levaram empurrões para o meio do terreiro.
Então foi você quem matou meu pai?
Diziam.
Minha mãe.
Brada ouro?
Meus três filhinhos tão bonitos, que entraram a inchar de repente, a cabeça e na barriga, a amarelar, e que morreram com as perninhas finas como pernas de rã.
Lamuriou uma negra, e tomando do chão um caco de telha, bateu com ele na cara do feiticeiro.
Foi como que um signal. os negros todos achegaram-se a Joaquim Cambinda, uns davam-lhe punhadas, outros escarravam-lhe, outros atiravam-lhe areia nos olhos.
Peste do diabo?
Feiticeiro do inferno? Enforque-se já este demônio. O melhor é queimar. Que se queime.
Que se...
E numa confusão horrorosa foram arrastando o desgraçado. Ao pé do paiol estava um montão de sapé seco e junto dele uma mesa velha de carro, com uma roda só, desconjuntada, meio podre. Em um momento amarraram o misero sobre essa mesa de carro, apesar da resistência louca que então procurou fazer, a pontapés, a coices, a dadenadas. Trouxeram sapé aos feixes, encheram com ele o vão que ficava por baixo da mesa.
Desen gritou uma voz, tragam querosene.
Um moleque correu ao engenho e de lá voltou uma lata quase cheia. Um preto tomou-lhe, subiu à mesa do carro, começou a despejar petrerolho sobre Joaquim Cambinda. O líquido corria em fio farto, claro, transparente, com reflexos azulados, resaltava do peito piloso do negro, da sua calva lustrosa, embebia-se-lhe nas roupas imundas, misturado, confundindo com o suor que manava em camarinhas. Os olhos do miserável revolviam-se sangrentos, seus dentes rangiam e bufava.
Fosforos? Quem tem fosforos? Perguntou o preto, depois que esvaziou a lata, e que fez desaparecer Joaquim Cambinda sob um montão de sapé.
Eu, acudiu a negra que dera principio ao malmotim, e estei-lhe uma caixa de fósforos.
O preto saltou abaixo, tomou, abaixou-se e riscou um fósforo. Protegeu-lhe a chama com a mão em forma de concha, encostou-o ao sapé, junto do chão. Ergueu-se uma fumarada espessa, azul claro por cima, cor de ferrugem por baixo, a chanchama cintilou em compridas línguas gulosas, lambeu, rodeou a mesa do carro, chegou ao sapé de cima e ao corpo do negro. A roupas deste e bebidas em petróleo fizeram uma como explosão, inflamaram-se repentinamente. Ele soltou um mugido rouco, sufocado, retorceu-se frenético. Tudo desapareceu num turbilhão crepitante de fogo e de fumo. As faulas voavam longe, e o vento carregava a distância enormes as moinhas carbonizadas. Sentia-se um cheiro acre, nauseabundo de chamusco, de gorduras fritas, de carnes sapecadas,